Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 137. O Banquete dos Publicanos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunidos, generosos e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos do seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua via, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender as almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Comentário sobre a mensagem: O Banquete dos Publicanos. Jesus, ele penetrava com muita facilidade na problemática de cada ser, porque ele conhecia as causas que dificultam a nossa existência aqui na Terra. Ele conseguia ver além do que a pessoa procurava mostrar, porque ele vislumbrava os seus conflitos. Ele conhecia a origem dos desequilíbrios emocionais, porque ele sabia que cada homem é a soma de muitas existências vividas. Jesus não ignorava que a causa dos acontecimentos, tanto na vida física como social, ela está pautada nas escolhas que o homem fez e que ele ainda faz em cada momento da sua vida. Jesus entendia que os humildes, que os conflituosos, necessitavam dele muito mais do que os poderosos, porque por conta da sua arrogância e empáfia desses homens, eles não necessitavam, aliás, como não necessitam ainda hoje, do alimento espiritual que ele vinha nos trazer. Até porque eles não entenderiam o significado das suas mensagens, porque só se movimentavam num mundo de ilusões. Mas, na verdade, o Mestre Jesus, ele agia como um psicoterapeuta na preservação das doenças do corpo e da alma. E ele ensinava ao homem a vivência da saúde integral, mas oferecia também a cura com o objetivo de levar aquela pessoa a usufruir as bênçãos. Bênçãos que estão ao alcance de todos nós, assim desejemos vivenciar. Então a mensagem de Jesus, ela se dirigia, aliás, como ainda hoje acontece, aos enfermos da alma, aqueles cujos corpos, por consequência, ainda estão doentes. E o mais importante nesses ensinamentos é que eles vieram curar a alma de forma permanente. Porque quando praticamos esses ensinamentos, nós superamos, nós eliminamos os elementos que são causadores dos distúrbios físicos, emocionais, morais, que acabam assombrando a nossa existência. Então, nós passamos assim de pacientes a médicos de nós mesmos e alcançamos a cura definitiva das nossas mazelas, que são provocadas pela preguiça, pela ociosidade, pela maledicência, pelos queixumes constantes, pela crueldade, pela prepotência e tantas outras imperfeições e viciações que nós ainda alimentamos e reforçamos durante a nossa vida terrena. Jesus trouxe a toda a humanidade a proposta de uma psicoterapia preventiva, através da qual seria possível vivenciarmos a saúde integral, mas ele também oferecia a psicoterapia curadora, de maneira que todos nós pudéssemos desfrutar das bênçãos que estão ao alcance de todos daquele que quer viver a vida de acordo com os preceitos de Jesus. E Jesus, ele nunca usou de hipocrisia, de atitudes de medo. Mas ele, ao contrário, ele nos convidou a não reter a luz do esclarecimento somente para nós. Ele proclamou a necessidade de sermos sinceros, de sermos autênticos, e tudo isso diante de uma proposta de escolha moral. Ele nos convidou, através dessas balizas, a exercer uma postura sem subterfúgios. Posturas diante das quais a coragem da fé se torne patente, porque aí temos segurança dos objetivos que pretendemos alcançar. E aí passamos a agir sem titubear, sem ter incertezas, que são atitudes tão comuns nas atividades imediatistas de consumo, aliás, não importa a época ou o local em que estamos vivendo. A passagem evangélica que serve de reflexão para nós, que é a nossa mensagem de hoje, na qual Jesus se reúne aos publicanos. Os publicanos eram aqueles homens que coletavam os impostos e que por isso eram considerados pecadores pelos sacerdotes. Ele reunia para um banquete com esses homens, com os publicanos. E com isso ele nos mostra que ele estava preocupado em abraçar a todos aqueles que necessitavam de auxílio. E de uma maneira muito elucidativa, o nosso querido Emmanuel coloca a importância desse banquete com os publicanos, lembrando que esse fato não foi percebido em toda a sua significação de uma maneira geral pela comunidade cristã nos seus diversos setores. E Emmanuel ainda nos diz, esse nosso querido e respeitável orientador espiritual, que a última ceia com os discípulos íntimos, ela se revestiu de uma singular importância, porque foi um momento de despedida afetuosa dos amigos de apostolado, os amigos das sublimes lições. Mas é necessário nós nos lembrarmos de que o Mestre atendia a esse círculo íntimo em último lugar, porque ele já havia se banqueteado carinhosamente com os publicanos e com os pecadores. Ele partilhava a ceia com os discípulos, num dia que a vibração religiosa era muito intensa, mas ele comungava o júbilo daqueles que viviam distantes da fé. E ele reunia todos eles de maneira generosa e conferia a eles os bens que eram nascidos do seu amor. Por isso, quando os grandes, aqueles que se achavam isentos de pecados, como eles próprios afirmavam, perguntaram aos discípulos por que Jesus comia com os pecadores, o divino amigo respondeu que os sãos não precisam de médicos, confirmando assim a sua condição de médico das almas. Com isso, Jesus demonstrou que ele abraça todos os que desejam a alimentação espiritual nos trabalhos da sua vinha. Jesus sinalizou que não é só nas ocasiões de fé que ele está presente entre aqueles que o amam. Jesus também provou que em qualquer tempo e situação, ele está sempre pronto para atender as almas que buscam a ele. Em alguns meios religiosos, parece que há uma certa tendência em considerar menos importantes as atividades consideradas do mundo. Porque nesses meios se entende que o homem se encontra com Deus no templo ou na igreja. Pronto, somente nesses lugares. Mas nós sabemos, temos aprendido que o serviço divino, ele está em qualquer lugar. Aquele empresário honesto, no seu trabalho, ele está na presença de Deus. O professor, quando ele está na sala de aula ensinando com dedicação e responsabilidade, ele também está em contato com o divino. E aquela mãezinha, a dona de casa, quando ela está cuidando dos seus filhos e da sua residência, ela também está mantendo contato com Deus. Porque não há como dividir a vida em duas. Uma que seja sem responsabilidades definidas para com o bem e com o belo, e uma outra que seja momentânea, que seja restrita, na qual a criatura se preocupa apenas com a sua alma imortal. Jesus se banqueteou primeiro com aqueles que eram considerados profanos. E com isso, ele sinalizou a importância de que se cuide muito bem dos deveres que são comuns no mundo. Porque é inútil buscar o divino esquecendo as tarefas básicas da vida. Para sermos bons cristãos, precisamos ser bons pais, bons filhos, bons profissionais e bons cônjuges. Então vamos buscar sempre a Jesus e peçamos a Ele as orientações necessárias para que possamos compreender melhor todos aqueles seus ensinamentos que Ele deixou para todos nós com tanto amor, com tanta dedicação.